libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade a esse aprendizado, a esses exemplos diários que o Gúbio vem passando para a gente, porque com esse exemplo do bem, da compreensão, o Gúbio está desmantelando uma complexidade enorme de obsessão. Essa obsessão, ela é complexa, envolve muitos obsessores, envolve uma colônia espiritual das trevas, e ele, apenas com a compreensão, apenas fazendo o bem, apenas acolhendo, ele consegue fazer destruir um império do mal. Isso tem que ficar vivo na nossa memória, isso tem que ficar dentro de nós. Este livro, este capítulo, ele tem que ser um remédio para a nossa alma, nos incentivando a compreender as pessoas mais difíceis, porque na hora que a gente compreende, nós nos libertamos. Na hora que a gente compreende, a gente finca a bandeira da fé. Na hora que a gente compreende, a gente se liberta do sentido de se achar vítima da situação e passa a ser um colaborador do progresso espiritual. Que este capítulo, que esta informação do Gúbio, que esta atitude do Gúbio, desse exemplo de compreender, de ajudar o filho do inimigo em primeiro lugar, antes de ajudar o seu próprio filho, isso é uma compreensão de que nós somos filhos de Deus. Muitas pessoas, nós mesmos, achamos difícil uma atitude dessa, mas é esta que é a atitude certa. E aí nós temos que nos questionar. Nós queremos evoluir ou não? Nós queremos ser espíritos superiores ou não? Nós queremos ficar mais uma reencarnação agarrado aos nossos complexos, às nossas raivas, às nossas disputas? Ou nós queremos aproveitar essa reencarnação para evoluir? Se nós morrêssemos hoje, como é que nós morreríamos? Libertos ou ainda acorrentados ao passado? Nós temos que ter no nosso objetivo a nossa evolução espiritual e no nosso esforço abrir essas algemas que nos deixam agarrados, presos à terra, ao sofrimento, porque o que faz a gente ficar sofrendo muito somos nós mesmos por essa dificuldade de se libertar. Então veja, o Gúbio, ele é um espírito de um nível muito alto, ele está ali para ajudar um caso de obsessão da Margarida, que é um espírito muito querido a ele, de muito tempo. Mas veja, na hora que ele chega e percebe todo o caso de obsessão, que é um caso complexo envolvendo muitos espíritos de obsessores, muitos espíritos treinados, não é uma coisa fácil, mas ele teria sim competência de espanar todo mundo e arrancar ela à força dali. Mas para quê? Para ele passar o resto da vida fugindo dos ataques? Não, ele quer resolver a situação. Ele não quer apenas se livrar do problema, ele quer resolver. Quando a gente quer se livrar do problema, a gente arruma outro problema.
Isso.
Porque se livrar, a gente se livra da maneira errada e depois passa o resto da vida fugindo daquilo. Ele quer resolver. E quando a gente resolve uma questão, nós acordamos todos os dias sem medo de ninguém bater à nossa porta, porque as coisas estão resolvidas. Então, qual é a primeira atitude dele? Quem são os obsessores? O que que eu posso fazer por eles? Como é que eu posso chegar ao coração deles? E aí ele vai ajudar o Jorge, que é um filho de um obsessor que está encarnado, mas está passando por uma situação complicada. Ele vai lá, ele dá exemplo, e é um exemplo que não é um exemplo fingido, é um exemplo da alma, tal ponto que toca o coração do obsessor. E agora, nesse capítulo, ele vai chegar naquela casa, agora que ele vai chegar naquela casa daquele espírito muito querido dele e vai pedir ajuda ao obsessor. E o obsessor já tem uma dívida de gratidão com ele. Agora veja bem, Se esse obsessor, nesse momento, virar para ele e falar que não vai ajudar, ele vai compreender.
Exato.
Ou seja...
O bem já foi feito,
isso,
né?
Ele já deu todas as oportunidades. E ele, o Gúbio, sabe, entende que a nossa vida é apenas uma extensão do nosso passado. Ela não é alguma coisa criada agora. É contínuo. E vai continuar. Isso, eu acho que quando a gente tiver essa compreensão, essa consciência dentro da gente, é quando a gente vai realmente se libertar das nossas mazelas.
Feliz, né?
Isso. Então, e a Joana de Ângeles fala, nunca penses apenas em termos da atual reencarnação. A gente tem que ter um olhar para o passado e um olhar para o futuro. E muitas vezes os nossos sofrimentos não dependem da gente. Ora, veja que o Gúbio, ele não está sofrendo. Embora ele esteja vendo a Margarida, que é um espírito querido a ele, passando por aquela situação, ele não está sofrendo porque ele sabe que tudo ali tem uma ligação. Então ele está disposto a ajudar. E ajudar é ajudar. Ele não está escolhendo a quem ajudar. Então, ele agora chega lá e vai falar para o Saldanha, que é aquela menina que está ali, é uma filha dele, do passado, que ele sente por ela muito carinho e tal. Então, ele vai pedir ajuda, né? Então, ele começa falando assim, Saldanha, esta senhora doente é filha de meu coração desde outras eras. Sinto por ela o enternecimento com que cuidaste até agora do teu Jorge, defendendo com as forças de que dispões. Eu sei que a luta te impôs acerbos espinhos ao coração, mas também guardo sentimentos de pai. Não te merecerei, porventura, simpatia e ajuda? Somos irmãos no devotamento aos filhos, companheiros da mesma luta. Então veja que aqui ele está tocando o coração do Saldanha. E o André Luiz fala, observei então cena comovedora que, minutos antes, se me figuraria inacreditável. Imagina um benfeitor do nível do Gúbio pedindo ajuda ao malfeitor.
É.
Isso lembra, sabe o que é? Quem lida com criança em sala de aula, que é o professor sábio, ele elege aquele aluno mais danadinho para ser o quê?
O ajudante. Com certeza. Dá certo, né?
Isso.
Como dá certo.
Isso. Então, quando a gente usa da inteligência, quando a gente traz o inimigo para próximo, dizemos assim, né? Quando a gente deposita uma confiança, né? E traz junto, a gente fica sabendo da situação. Então, o professor... Quando ele age com inteligência, ele pega aqueles alunos e ele dá tarefas, ele bota como ajudante, ele bota como alguma coisa importante para ficar junto.
Exato. Na verdade, você se apropria da realidade, né? Porque a gente muitas vezes fica fugindo da realidade, né? Quando eu olho o problema de frente... Eu vou dar uma solução. Então, eu estou me apropriando dessa realidade e estou aproveitando a experiência, né? Eu não estou escamoteando a reencarnação, que muita gente faz isso, né?
Exatamente, exatamente. Aí o André Luiz fala que o perseguidor da enferma contemplou o nosso instrutor com o olhar de um filho arrependido. Então, veja, como ali ele já começou a cair a ficha. Grossas lágrimas brotaram-lhe dos olhos antes frios e impassíveis. Parecia inabilitado a responder diante da emotividade que lhe dominava a garganta. Todavia, Gúbio, enlaçando-lhe fraternalmente o busto, acrescentou: passamos horas sublimes de trabalho, entendimento e perdão. Não desejarás desculpar os que te feriram, libertando, enfim, quem me é tão querida ao espírito? Chega sempre um instante no mundo em que nos entediamos dos próprios erros. E é verdade.
É, tem hora que a gente fica cansado da gente, né?
Isso.
Eu acho, meu Deus, eu não aguento mais isso.
Isso. E nesse momento, muitas vezes nós ficamos paralisados na culpa. E aonde a Joana de Ângeles fala... para a gente sempre que o remorso, o arrependimento é interessante, mas que a culpa paralisa, mas que a gente tenha sempre um remorso dinâmico. Isso é que é o nosso propósito, porque às vezes nós que trabalhamos em atendimento fraterno, nós que trabalhamos na desobsessão, quantos espíritos chegam encarnados e desencarnados com um vazio existencial, isso. Com uma angústia dentro de si que não sabe para onde é que,
né,
vai.
Eu sempre lembro, Berenice, daquela lição de Emmanuel no Vinha de Luz, que eu acho que tinha que ser lição de todo dia, a lição 56. O título é Crises. E aí o espírito tem uma frase de Emmanuel logo embaixo que eu acho linda. Todas as coisas se preparam em função das crises que virão, ponto. É a crise que decide o futuro. Porque vamos lá, né? Vai chegando um momento, eu faço, daqui a pouco eu tô cansada daquilo. Aí nesse cansaço que eu começo a ter aquele tédio do mal, eu posso entrar em duas situações. Eu posso entrar na culpa, que vai me levar à depressão, à desistência. Mas eu posso entrar assim, sabe, uma coisa, não quero mais e nunca mais eu vou tomar essa atitude. Mesmo que doa. E aí a gente vê, às vezes, casos de pessoas em relação à dependência química, que, na verdade, o bom é o tratamento, né? É a criatura aí devagarzinho. Mas eu conheço casos em que a pessoa fala assim, não vou usar mais. E não usou, gente. E a pessoa já dá, assim, há 6, 7 anos e conta, né? A crise de abstinência é alguma coisa terrível. Então a pessoa se trancava dentro de casa para não sair, para não ter contato, e ficava naquele movimento, assim, quase na loucura. Mas a criatura fala assim, mas eu não vou. E daqui a pouco, aquela crise passava, amenizava. E a pessoa ficava feliz por ter conseguido. Então, eu acho que, assim, quando a gente se canta dos nossos próprios erros, tá na hora, assim, o que passou, passou, né? Vamos pra frente, vamos tentar fazer diferente, mesmo que a gente erre de novo. Mas eu lembro do Gabina, um amado companheiro do Encontro de Jesus, hoje no plano espiritual. Ele falou assim, a gente pode errar. Só não dá pra errar na mesma coisa. É aquele jeito dele. Então, pô, eu vou tentar. De repente, a minha tentativa, o meu caminho não vai ser o melhor. Mas pelo menos eu já estou tentando sair daquilo que já me entedia, já me desgosta, né?
Isso, e às vezes nós estamos entediados, nem sabemos o que é. E a pessoa fala, estou com angústia. Mas angústia de quê? Não sei. Claro que a gente sabe, mas muitas vezes o nosso inconsciente fica bloqueando, isso, mesmo. Ou às vezes o próprio obsessor fica bloqueando.
Pra gente não descobrir.
Não descobrir. Então nós temos que saber o que está nos angustiando, o que está nos deixando entediado. Porque muitas vezes é isto aqui, é este comportamento que nós estamos arrastando aí, sabe-se lá por quantas vidas. E a gente tem que mudar. Nós nascemos para mudar, não importa a idade que nós estamos agora. Hoje nós estamos ouvindo isso. Hoje o Gúbio está passando para a gente essa mensagem. Hoje nós temos que mudar. Então vamos pensar, o que te deixa angustiado? O que te deixa entediado? Você não está cansado de estar sempre tramando coisas? Uhum. É coisas na família, é coisas com os amigos, está sempre falando de um, falando, isso, de outro, sabe? Está sempre armando situações.
Chegando, né?
Isso.
Olha, essa questão da queixa, eu não sei, é de Emmanuel, eu não lembro agora o livro, mas na nossa conversa a gente vai lembrando. Queixas, é o título da lição. Queixa, gente, porque observa só, isso é um vício. Uma pessoa estava lá vendo o jogo nesse Pan-Americano. E aí, num determinado momento, o grupo, né, começou, o grupo do Brasil começou a perder. Aí a pessoa, tá vendo aí, já tá entregando o jogo, não vai ganhar mesmo, porque eu sei o que. Eu falo assim, gente, com uma torcida dessa, é melhor, mas o que eu tô falando vai interferir. Você observa só, quando você olha o jogo, é pra quê? É pra ver a competência técnica, né? É pra torcer. Se no, alguns de nós, às vezes eu prefiro até não ver, que eu vou ficar tensa, se é uma coisa à tarde, eu não vou dormir, então eu prefiro até não ver, né? Fico sabendo o resultado depois, mas é pra torcer. Mas aí a pessoa começa a evidenciar tanta coisa ruim, e o que tá ruim, quando eu começo a evidenciar o ruim no outro, aquele ruim passa por mim. Gente, é líquido e certo.
É verdade.
Né? Então aquilo vai passar por mim, eu não vou ficar bem, porque eu estou procurando um lazer para ficar mal. Mas é o vício de se queixar das coisas, de ver sempre o mal.
É verdade, né? É verdade. E aí o diálogo continua, o Gubi, o mentor, falando pro Saldanha, o obsessor. E ele diz assim: nossa alma se banha na fonte lustral do pranto renovador e esquecemos todo o mal a fim de valorizar todo o bem. No outro tempo, persegui e humilhei por minha vez. Não acreditava em boas obras que não nascesse de minhas mãos. Então veja que todos nós passamos pelas mesmas circunstâncias. Tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos: se todo mundo fez o mal.
Todo seu espírito vai chegar à perfeição, passa pela carreira do mal, né? E ele fala, pela do mal não, mas pela ignorância sim.
Exatamente. Então todos nós já erramos. Então por que esses benfeitores compreendem a gente? Porque eles sabem como a gente funciona. Por quê? Porque eles já passaram por isso. Então eles vão exatamente no pontozinho que eles, na reflexão deles, eles pensaram: poxa, se alguém tivesse agido assim, eu acho que eu teria cedido. Então eles vão com esse conhecimento de causa. Então veja, o Gúbio não é um santo, não é um privilegiado, não é um espírito feito de uma forma privilegiada para ser um benfeitor. O Gúbio, ele já foi um obsessor. O Gúbio já perseguiu, o Gúbio já humilhou, o Gúbio já fez gato sapato, entendeu? Então, mas ele, no arrependimento dele, na trajetória do bem dele, ele se tornou um benfeitor. E aí a consciência dele, ele está falando: olha, eu já errei, eu sei exatamente sobre isso, né? E ele continua: supunha-me dominador e invencível quando não passava de infeliz e insensato.
Olha que coisa interessante.
Olha, se o Gúbio, né, está fazendo o que está fazendo, de estar frente a frente lá com o Gregório, lá na cidade espiritual, né? Lembra que eles foram lá, se disfarçaram, entraram numa cidade das trevas, esteve frente a frente com o governador da cidade das trevas, mostrando o quê? Mostrando que o Gúbio, ele é um espírito destemido. Agora imagina o Gúbio na época que ele era ignorante para o mal. O que ele não era capaz de fazer? Porque ele, com toda a consciência, ele tem, com toda essa coragem de fazer tudo isso, apoiado pelo bem, imagine com essa coragem toda, apoiado pelos desatinos. O que ele não seria capaz? Então ele fala: eu era o quê? Um dominador e me achava que eu era invencível. Quando não passava de infeliz e insensato. Isso é interessante para a gente ver essa reflexão dele, porque muitas vezes nós falamos assim: comigo não, comigo ninguém brinca não. Está pensando o quê? Comigo é diferente. Nos achando muitas vezes invencíveis, nos achando muitas vezes os maiorais, quando muitas vezes no fundo, nós somos apenas infelizes e insensatos.
E aí eu fico pensando nas posições de ter tudo sob controle, né? As pessoas dominadoras, né? Não, tá tudo na minha mão, né? Gente, isso aí tem um peso. Cada vez mais fica claro que quando você distribui as coisas, tudo rende e você dá ao outro a alegria da utilidade, né? Ah, mas aí o fulano pode não fazer ou não vai ficar bom, mas ele vai saber que ele não fez e não ficou bom. Porque, vamos colocar essa ideia de poder, de domínio, isso traz para a alma, né, que quer essa situação de ser o dominador, vai trazer para ela tantos ódios. E por nada, assim, vamos dizer assim, e que não vai levar a nada, né? A gente vê muitas vezes poderosos do mundo, ao longo do tempo, quanto ódio, quanta inveja, essas vibrações todas. Não dá certo. Não dá certo.
É verdade.
Não dá certo.
E aí o Gúbio continua falando sobre ele, né? Sobre o Gúbio. Considerava inimigos quantos me não compreendessem os caprichos perigosos e me não louvassem a insânia. Veja, Que interessante. E quantas vezes pessoas que nos querem bem, nós consideramos o quê? Inimigos. Uhum. Né? Ah, não, fulano, ou então pessoas tolas. Ah, não gosto de falar com fulano, não, fulano é muito bobo.
Porque a gente às vezes acha que o amigo é o que concorda sempre com
isso,
tudo, né?
Isso, exatamente. Experimentava diabólico prazer quando o adversário esmolasse piedade ao meu orgulho. E gostava de praticar a generosidade humilhante daquele que determina sem concorrentes.
Nossa.
Mas a vida, que faz caminhos na própria pedra, usando a gota d'água, retalhou-me o coração com o estilete dos minutos, transformando-me devagar, e o déspota morreu dentro de mim. O título de irmão é, hoje, o único de que efetivamente me orgulho. Dize-me, Saldanha amigo, se o ódio está igualmente morto em teu espírito. Fala-me se devo contar com o abençoado concurso de tuas mãos.
E ele fala o título de irmão, né? Que a gente às vezes... Engraçado, Berenice, que eu sou mais velhinha, né? E antigamente, a gente no meio espírita, a gente se tratava como irmãos, né? Meu irmão, né? Que Deus abençoe, meus irmãos, estamos iniciando a reunião. De um tempo pra cá, a gente começou a se tratar de senhoras e senhores. Senhoras e senhores, respeitável público, a coisa toda, né? E aí alguém fala assim, ah, porque esse negócio de irmão parece crente. Gente, olha só. Na verdade, irmão, é por quê? Porque o pai é um só, né? E pelo menos, eu sempre coloco isso de forma assim, é muito no meu coração. Pelo menos dentro da casa espírita, a gente tem que se ver como irmão e deixar o título para ser usado no lugar direito, né? Eu sou doutor no consultório, né? Eu sou professor na escola, eu sou o que for em outro lugar. E aqui eu tô olhando um benfeitor como Gúbio, dizendo, né, que o título que ele mais honra, olha que coisa interessante, é o de irmão. É, e a gente fica se prendendo umas picuinhazinhas, não é?
É verdade. Aí o André Luiz fala agora um pouquinho das impressões dele. E o André Luiz diz assim, eu e Eloy tínhamos lágrimas ardentes diante daquela doutrinação emocionante e inesperada. Saldanha enxugou os olhos, fixou-os humilde no interlocutor bondoso e asseverou comovendo-nos. E agora o Saldanha fala, ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos, quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Faze de mim o que desejares. Adotaste nesta noite, por filhos de teu coração, todos os parentes em cuja memória ainda vivo. Amparaste-me o filho demente, ajudaste-me a esposa alucinada, protegeste-me a nora infeliz, socorreste-me a neta indefesa e repreendeste os que me perturbavam sem motivo justo. Como não abraçar agora as minhas mãos com as tuas na salvação da pobre mulher que amas por filha, ainda que ela própria me houvesse apunhalado mil vezes, teu pedido, após o bem que me fizeste, redimi-la-ia ao meu olhar.
Então, gente, olha, aquilo que Jesus falou, do amor cobra... Jesus não, desculpa, Pedro falou. O amor cobra a multidão de pecados, é perfeito, né? Olha só, gente. Por quê? Contra fatos não há argumentos. O bem que se faz é uma carta de alforria pra gente. Olha que coisa boa, né? Que coisa boa, Berenice.
E é interessante que o Gúbio, para pedir ajuda para Margarida, ajudou 4 pessoas para ele, né? Uhum. Ajudou o filho, isso, a esposa, a nora e repreendeu o juiz que tá, para ele perturbava, isso, ele, né? Então você vê que o Gúbio deu muito mais do que pediu, na verdade. E quando ele diz que agora ele está confundindo o Saldanha, né, o obsessor, já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. É porque o quê? É o exemplo que arrasta, é o exemplo que toca, ou seja, ele está dentro do exemplo, ele está tão imerso naquilo que as palavras ali apenas estão enfeitando, mas que o exemplo já tocou o coração dele, que ele já está completamente envolvido. Então, como negar aquela ajuda? E você veja que a quantidade que ele deu para a quantidade que ele está pedindo. Então, vamos seguir esse trilho do orgulho para o bem. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.